voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
E agora, em dia com a saúde.
Muita gente convive diariamente com o intestino preso e encara o problema como algo comum, quase parte da rotina. No entanto, especialistas alertam que a constipação não deve ser ignorada. Mais do que um desconforto, ela pode ser um sinal de desequilíbrios no organismo e impactar diretamente a saúde e a qualidade de vida. Para entender melhor esse tema e esclarecer quando é hora de buscar ajuda, vamos conversar a partir de agora com a médica gastroenterologista, doutora Elaine Moreira. Bom dia, doutora Elaine.
Bom dia a todos. É uma honra estar falando com vocês.
Muito
estar
bom.
Estar falando sobre esse assunto tão importante, tão muito prevalente no nosso dia a dia, no dia a dia do consultório dos gastroenterologistas e médicos em geral.
Muito importante, doutora. Para começar a nossa entrevista, eu já ouvi algumas pessoas falando sobre o intestino, a importância, né, do intestino, dele ser como se fosse um segundo cérebro.
É isso mesmo. Por que nós chamamos o intestino como segundo cérebro? Nós temos um sistema nervoso totalmente independente no nosso intestino. Então, além do nosso sistema nervoso central, nós temos esse sistema nervoso no intestino e que ele é diretamente ligado ao nosso cérebro. Por isso que existe o eixo cérebro-intestino.
Olha só.
Então, é comum quando estamos estressados, ansiosos, preocupados, sentirmos sintomas decorrentes de alterações não só intestinais, mas também gástricas, né? Como aquele frio na barriga, exatamente devido a isso.
Nossa, muito bom. Isso aqui, só para a gente iniciar, essa importância do intestino, dessa saúde intestinal no nosso corpo. Doutora, muitas pessoas acabam considerando normal o intestino preso, acha que é uma coisa corriqueira da vida. Fala um pouquinho pra gente sobre a constipação, quando pode ser algo normal realmente, ou quando já tá virando ali um problema de saúde que precisa realmente de uma avaliação médica.
Uma doença, né?
Isso.
A constipação intestinal realmente é uma doença. Bem, quando ela acontece eventualmente, pontualmente, um dia ou outro, minhas fezes saíram mais ressecadas, fiquei 3 dias sem evacuar. Se isso for pontual, tudo bem, isso não é considerado uma doença. O problema é quando isso torna-se frequente. Quando que nós começamos a nos preocupar? Quando o intestino prende mais do que 3 meses. Nos últimos 3 meses, meu intestino funcionava bem e, de repente, ele começou a ficar preso. E o que, que é o intestino preso? Não é ficar um dia sem evacuar. Nós não precisamos evacuar todos os dias. Mas nós precisamos evacuar, no mínimo, 3 vezes na semana. Mais importante do que a frequência é a consistência dessas fezes. Então, se você evacua, por exemplo, todos os dias, mas as suas fezes estão sempre ressecadas, sempre em bolinhas, né? Nós chamamos isso de fezes em síbalos, parece de cabritinho, isso é sinal de constipação intestinal. Ou então você vai ao banheiro e tem aquela sensação de evacuação incompleta, que tem mais alguma coisa ainda para ser evacuada, é comum essa sensação quando o paciente é portador de constipação intestinal. Então, se você tem sensação de evacuação incompleta, fezes endurecidas, difícil eliminação, mais do que menos, né, na verdade, que 3 evacuações na semana, se isso está acontecendo com você por mais de 3 meses, você tem um diagnóstico de constipação intestinal, e isso é uma doença que você tem que procurar o médico, porque precisa iniciar imediatamente o tratamento.
E, doutora, você pode falar para a gente da importância realmente dessa visita ao médico e, posteriormente, a possibilidade desse tratamento, né? Porque existem consequências que podem acontecer, claro, né, na saúde, e eu gostaria que você falasse sobre elas.
Bem, a constipação intestinal, por si só, ela já aumenta muito o risco de fissuras anais, de doenças hemorroidárias, que são as hemorroidas, né, tão conhecidas, e sem falar na disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Só que a constipação intestinal abrupta, de uma hora para outra, ela também pode ser um sinal de alarme, que nós chamamos de alternância das fezes, né, alteração do aspecto dessas fezes, que pode ser um sinal de alarme, assim como outro sinal de alarme seria a perda de peso, presença de sangue nas fezes, que já pode estar associado como uma doença mais grave, né, uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, conhecida como a doença de Crohn, a doença a retocolite ulcerativa, ou um câncer de intestino. Então, por isso que a visita ao médico é tão importante, não só pela medicação, né, que será prescrita pelo tratamento, mas principalmente pela investigação desse quadro. Muitas vezes pode ser já o sinal de uma doença mais grave, uma doença crônica, e se o paciente não for inicialmente, não olhar para esse quadro de uma forma preventiva, pode ser tarde demais.
Doutora, sobre a questão da investigação, é importante, né, da gente observar as nossas fezes, né, como você estava falando da textura, isso diz muita coisa, porque tem a ver também com a alimentação, o que a gente come, a importância da alimentação na nossa vida, né, para o nosso corpo, para o funcionamento do nosso corpo. Eu gostaria que você falasse um pouco da questão da alimentação.
Tá, bem, vamos lá, sobre observar as fezes, como você falou no início, né, da pergunta, sempre observar as fezes, existe muito preconceito, existe muito tabu, eu falo mesmo, pergunto no consultório, você olhou o seu cocô? Porque as pessoas têm muito, né, eu não quero falar disso, mas a gente precisa vencer esse tabu e criar o hábito de observar as nossas fezes. Precisamos saber como é que está a cor, consistência, se boia, se afunda, por exemplo, e principalmente se tem sangue, restos alimentares, se tem pus, se tem muco, então precisamos observar. Daí um alerta importante, a louça do banheiro preferencialmente tem que ser branca. Então, aí já fica uma grande dica, sei que é bonito, né, o verde musgo, o preto, o marrom, mas elas atrapalham muito nessa observação das fezes. Bem, em relação à alimentação, qual que é a primeira dica? Aumentar a ingestão de água, tá? Sem dúvida alguma, uma hidratação adequada é o que vai fazer esse intestino funcionar. Não adianta ingerir grande quantidade de fibras, né, que estão presentes nas frutas, verduras, legumes em geral, se você não ingere água. Então, essa dobradinha, ingestão adequada de água e de fibras, é essencial para o bom funcionamento do intestino. Além disso, hábitos como atividade física regular também vai ajudar bastante. Mas voltando na questão dos alimentos, que foi a sua pergunta. A alimentação, ela deve ser variada, rotacionada e com baixa ingestão de ultraprocessados, que nós sabemos que prejudica e muito a saúde intestinal.
Perfeito, doutora. Você estava comentando agora há pouco sobre a microbiota, né? Que eu gostaria que você falasse um pouco sobre a microbiota intestinal para a gente, o que, que é o peso que ela tem na nossa saúde intestinal, a importância da gente buscar a saúde dela.
Ótimo, Tuane, muito bom você abordar, né, esse assunto da microbiota intestinal. Bem, a microbiota intestinal, antigamente conhecida como flora intestinal, né, ela mudou esse termo, porque falava flora intestinal seria somente bactérias, e hoje nós sabemos que nós temos vários micro-organismos, não só bactérias dentro do nosso intestino, mas temos vírus, protozoários, fungos, sendo a maioria deles, sim, bactérias. Mas essa população que vive dentro da gente são trilhões de bactérias, lembrando que nós temos mais bactérias dentro do nosso intestino do que células no organismo, e elas pesam, de curiosidade, elas pesam de 3,5 a 4,5, tá, quilos. Então, para a gente entender a importância dessa população. E essas bactérias, elas vão produzir substâncias, inclusive mais de 70%, né, tem estudos que mostram que até 90% da serotonina, que é um hormônio extremamente importante para o nosso humor, ela é produzida por essas bactérias dentro do nosso intestino, tá? Intestino grosso que a gente está falando, né, que é o nosso cólon. E nós sabemos que o equilíbrio dessas bactérias, ele é fundamental para nossa saúde, tanto física quanto mental. E qualquer área hoje dentro da medicina, cardiologia, pneumologia, reumatologia, neurologia, psiquiatria, enfim, qualquer especialidade, elas estão com as atenções voltadas para o equilíbrio dessa microbiota, o equilíbrio dessa população dentro do nosso intestino, porque as doenças hoje estão associadas ao... Elas começam com desequilíbrio dessa população. A gente fala bactéria, mas nós sabemos que temos outros micro-organismos, como eu já falei. E como é que a gente faz para mantê-las equilibradas? Primeira coisa, boa alimentação, alimentação saudável. Tá? Existem, Tuane, algumas... nós não temos como modular toda essa microbiota, porque ela já foi determinada desde a nossa gestação, quando nós estávamos dentro da barriga de nossa mãe. Olha. O que a nossa mãe comia, como foi a nossa forma de nascimento. Então, por exemplo, a criança que nasce de um parto normal, ela tem uma microbiota muito mais saudável, assim como a criança que foi amamentada também. Mas na vida adulta, nós temos uma possibilidade de modular, né? É menos de 50% essa microbiota, e a principal forma é através de uma boa alimentação.
Perfeito, perfeita essa explicação, doutora. E aí a gente volta para o começo da entrevista, né, quando a gente comentou sobre a questão intestinal, dessa ligação que o intestino tem com o cérebro, né, dessa importância da saúde, tá. Que você comentou sobre a saúde mental, que é uma questão muito importante, atual, para a gente conversar, e como que o nosso corpo é muito integrado. Isso é muito importante da gente enfatizar aqui para os nossos ouvintes, que o nosso corpo é uma máquina conjunta. Então, uma coisa agrega a outra, que agrega a outra. Então, não adianta a gente cuidar só de uma parte do corpo, né? A gente precisa cuidar do corpo de uma maneira geral. Entender, trazer aqui os especialistas. Exatamente. No Mulher Brasileira, que são especialistas em uma parte do corpo, é muito importante para que a gente conheça a importância dentro da máquina. Mas cuidar da máquina é a importância geral, né, doutora?
É fundamental, exatamente. Nós somos uma máquina perfeita, interligada.
Demais. Gente, eu sou apaixonada por anatomia.
É incrível. Eu falo que a saúde intestinal, ela deve ser a base, né, não só de tratamento, como de prevenção para as doenças. Durante muitos anos foi negligenciada, mas hoje nós temos várias formas de prevenir e controlar doenças e curá-las, claro, através do foco na saúde intestinal em paralelo, né, com o tratamento específico para as outras doenças. Mas é tão importante, Tuane, tratarmos a saúde intestinal, que dependendo do seu grau de disbiose, que é esse desequilíbrio dessa microbiota, né, como já falamos, dependendo do grau da hiperpermeabilidade intestinal, o que, que é isso? É a parede intestinal que perde a sua seletividade, ela absorve coisas ruins e elimina coisas boas. Você não tem sucesso nem nos tratamentos, porque você vai usar medicações e elas não serão absorvidas. Você vai fazer uma boa alimentação, por exemplo, e os nutrientes não serão absorvidos, ou pior, os que você tem dentro do seu organismo poderão ser eliminados de uma forma, né, não desejada. Então, a gente manter essa parede intestinal íntegra, saudável, é muito, muito importante.
Muito fundamental. A gente tem uma pergunta aqui da nossa querida ouvinte Sandra Brum, da Praça da Bandeira. Ela pergunta se é aconselhado tomar probióticos para quem teve câncer e tem S2, eu não...
Seria síndrome do intestino irritável, deve ser SI.
SI,
né?
achei que fosse ótimo. Algoritmo romano.
É uma sigla que nós usamos, nossa, mas ela tá, olha.
Tá, é isso, nada, vivendo e aprendendo, tamo aí.
É uma sigla que nós usamos. É. Vamos lá, Sandra, o que são probióticos, né? Primeira coisa, probióticos são bactérias vivas. Tá? Então, são medicações que nós podemos usar, sim, mas lembrando que são bactérias. Elas devem ser prescritas por médico e o paciente deve ser acompanhado, porque nem sempre o que é bom para um paciente vai ser bom para o outro. Da mesma forma que nós somos uma máquina perfeita, nós somos únicos, somos individuais. Então, a prescrição, ela é individualizada. Mas eu gosto muito, na minha prática clínica, de prescrever probióticos, mas sempre de acordo com o quadro clínico do paciente. Tá? Então, a gente faz a anamnese, que é a entrevista médica, entrevista clínica, entende o perfil desse paciente, e nessa entrevista nós perguntamos não só o que o paciente está sentindo, por exemplo, mas todo o histórico de doenças dele, da família, se ele usa outras medicações ou não, enfim. A minha anamnese, por exemplo, dura pelo menos uma hora, né, a consulta. E depois nós iremos traçar o tratamento. Nesse tratamento faz parte, sim, a prescrição de probióticos. Tá? Geralmente eu prescrevo. E além dos probióticos, nós temos os prebióticos, que são fibras, que são os alimentos dessas bactérias. Então, você usar probiótico sem prebiótico, muitas vezes não faz sentido, assim como o contrário. Mas eu gosto muito de usar a pergunta, né, que ela fez, que foi para pacientes que estão em tratamento, já tiveram câncer, é uma boa indicação, assim como para pacientes portadores de síndrome do intestino irritável, que é uma doença funcional, né, não é uma doença maligna, mas também muito comum no dia a dia, que pode cursar com constipação, ou com diarreia, ou com a forma alterada, né, que tá sempre tem associada a dor abdominal difusa. Mas eu gosto muito do uso dos probióticos, desde que sejam individualizados, né, e acompanhados por médico.
Perfeito. Nossa, você fala tão bem, doutora Elaine. Eu fiquei assim,
obrigada, olha... Doutora, obrigada. Eu amo o que eu faço. Então, eu 25
Sim,
anos de
dá para perceber, né, o carinho que você coloca no que você... No que você traz de conhecimento e muitos conhecimentos importantíssimos na nossa entrevista de hoje. Um beijo para a nossa querida Sandra Brum, obrigada pela participação. Doutora Elaine, a gente está chegando no final da nossa entrevista de hoje. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Mulher Brasileira. Já deixar aberto aqui o canal para você voltar várias e várias vezes, porque esse assunto é incrível. Ele pode ser tratado de diferentes formas, a gente pode destrinchar aqui vários e vários assuntos, então nossa, volte sempre.
Sem dúvida, eu que agradeço o convite, estou à disposição, ficaria horas aqui falando com vocês sobre saúde intestinal, saúde gastrointestinal, saúde da mulher, e assim, uma honra estar participando desse programa, levando informação de qualidade, e a dica final é bebam água, né? É uma dica muito rápida, tá, Tuane?
Perfeito.
Mínimo 30 ml por quilo. Então faz a continha aí, vê quanto você tá pesando. 30 ml por quilo é o que você deve ingerir durante o dia, assim como uma ingestão rica em fibras também, para começar a cuidar da saúde intestinal.
Nossa, perfeito. E esse tema, você falou que ficaria aqui uma hora. Eu acho tão importante. Eu sou uma pessoa que eu, quando criança, tive muita constipação, vivia muito em hospital, realmente não conseguia ir ao banheiro, né, defecar, e tinha também relação, claro, com a questão emocional. E hoje, assim, o meu intestino, gente, o meu intestino solto, pra mim, é uma vitória de vida. Vocês estão entendendo? Eu, assim como a doutora, avalio, fico assim, não sou doutora não, mas eu tô ali avaliando eu sou essa pessoa.
Olha, tem uma outra dica que eu vou dar, jogue na internet, escala de Bristol. Vocês vão ver uma escala mesmo, umas fotinhas do cocô. E ali vocês vão entender o que é um cocô normal, tá? Então, coloca a escala de Bristol e vocês vão entender como que devem ser as fezes normais. Saiu disso, tem que buscar tratamento. E perfeito. Nós, mulheres, como a gente está falando de saúde da mulher aqui, não podemos ignorar, tá? O estímulo para ir ao banheiro, porque nós mulheres crescemos, não pode ir no banheiro fora de casa, não pode ir no banheiro na casa das pessoas. E isso influencia e impacta na nossa vida adulta e muito. Então, por favor, gente, mamães de meninas, não façam isso com suas filhas.
Exatamente, nossa saúde.
Respeitem, porque isso é fisiológico, isso é natural, isso é saudável.
Perfeito.
Eu tenho 3 filhas e eu falo muito para as minhas filhas. Vou fazer cocô, eu bato palma. Que bom, graças a Deus, ótimo, parabéns.
Gente, uma das melhores coisas do mundo. Doutora Elaine, redes sociais, canais de comunicação, compartilhe conosco.
É DRA, doutora, DRA Elaine Moreira. Tá? Estou em todas as redes, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. E quem tiver mais alguma dúvida, pode me chamar, eu, a minha equipe, nós iremos respondê-las com todo carinho, com toda atenção. E estou à disposição, tá? Para vocês. DRA Elaine Moreira.
Perfeito, doutora. Muito obrigada novamente. Ótimo dia, ótima semana e volte sempre à Mulher Brasileira.
Tuane, obrigada. Eu que agradeço. Um bom dia, bom dia, bom dia para todos nós. Fiquem
beijo.
Com Deus.
Rádio Rio de Janeiro, construindo.